Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite.
Olá.
Eu não sei o horário que você está ouvindo esse podcast. A gente já começou num estilo musical. Sim, é um novo podcast agora que você ouve cantando. Muito obrigado. E aí, gente, boa tarde, tudo bem?
Pera aí, né? Só deixa a mãe arrumar
que
aqui
que
a...
Dona Sil, novamente, Dona Sil, atrapalhando as nossas gravações. Tá complicado, gente. Eu vou falar pra vocês aqui abertamente, tá? Abertamente aqui ao vivo pra vocês. Tá complicado trabalhar com Dona Silvana, sim. Estrelinha ao máximo. Chega atrasada. Diz que só prefere, só vai gravar se tiver 5 toalhas brancas dentro do camarim dela, tá bom? E ainda exige que estejam todos com álcool e gel. Em gel.
Ah, isso é verdade. Mas 5 toalhas, não.
Pediu também 6 máscaras brancas.
Personalizadas.
Ainda tá cobrando um cachê, gente. Vocês não vão nem acreditar, tá? São 6 assistências... Como que se fala? Emergência assistencial? Como que é? Do governo?
Auxílio emergencial.
São 6 auxílio emergencial. Ela tá pedindo. Entendeu? Esse é o cachê dela. Eu tô aqui expondo ela mesmo, sabe? Exposed, Dona Silvana. Pra vocês conhecerem a pessoa que vocês idolatram.
Sim, sim.
E aí, gente, como vocês estão? Como que tá a vida? Conte-me mais. A mãe resolveu aí, não?
Boa tarde, pessoal. Eu não me apresentei.
Olha.
Tá? Tem sempre gente chegando. E isso é muito importante.
É. Boa tarde, pessoal. Aqui sou o Gabriel, filho da Dona Silvana, irmão do Guilherme. E vocês não sabem um terço do que passa aqui no backstage.
Exatamente. Gente, meu nome é Guilherme.
Que
se você chegou agora, se você não sabe quem eu sou. Ai, cara, eu sou de tudo um pouco. Aqueles que querem filosofar. Ah, gente, é isso, né? Olha só. Semana passada a gente falou sobre um assunto que... A gente passou por cima, né? Não falamos sobre. Mas é um assunto muito importante que a gente tem que ficar sempre de olho. Que é a questão do movimento negro. Eu espero que nas nossas indicações, que o que a gente tenha passado, a gente tenha conseguido passar a mensagem que a gente queria e que vocês assistam realmente aquilo que a gente passa pra vocês, porque é importante a gente se informar, é importante a gente ler, é importante a gente assistir coisas que vão agregar a gente como pessoa e ser humano, né? Que vai agregar em alguma coisa pra gente. Dito isso...
É sempre bom estudar um pouco.
E conhecimento nunca é demais, né?
Uhum. Dito isso... Desculpa, estava tomando água. Dito isso, vamos para o Explica Esse Áudio. Nessa semana a gente recebeu a mensagem aqui da roupa Divanei Devagar. Ela falou o seguinte, ela ou ele, agora eu fiquei na dúvida, deixa eu me ver-lhe. É ela, inclusive linda. Vamos lá, queria que a Doma Silvana explicasse o áudio que ela fala que o Aslan, que é bem justo. Ih, Divanei, tenho que te informar que você deu uma enganada. Porque, na verdade, o Aslan não é bem justo. O Aslan, na verdade, é quem foi fazer a fofoca pro Aslan. E quem é bem justo, na verdade, era o Marcelo. Então, mas já que ela se confundiu, o que a gente pode fazer é o seguinte, porque a gente já explicou o do Marcelo, né? Marcelo ser bem justo, a gente já explicou. Só que a gente não explicou o do Aslan, por exemplo. Então a gente pode explicar o do Aslan, que ela fala que... O que que tu falou mesmo, a mãe? Quem fez essa fofoca pro Aslan?
Amiga, mas não é que eu me estresso. Quem que foi fazer essa fofoca pro Aslan?
Ah, porque assim, ó, como eu fazia extra lá na padaria, e tinha umas coisas pra limpar lá, e eu falei que não estavam ficando bem limpas, assim. E eu comentei com o Aslan. Daí eu sei que a Camila me ligou, falando que as meninas falaram alguma coisa. Assim, daí eu disse, tá, mas por que que já foram fazer fofoca pro Aslan? Por que que já foram fazer fofoca? Se eu tinha falado só pro Aslan. E a Camila já sabia, as meninas já sabiam.
Mas só pra o pessoal entender, Aslan é o marido da afilhada da mãe, que é a Camila. Camila é a afilhada da mãe. E o Aslan é marido dela. E eles trabalham na mesma padaria. A mãe faz um extra na padaria do irmão dela, certo? É isso, tá bem explicado, tá ótimo. Foi rapidinho. Foi
é, agora eu não trabalho mais, fui cancelada.
Cancelada não, né? É, até porque, né, gente, trabalhar num meio uma pandemia não seria muito legal, né? Mesmo.
E na verdade eu já tô trabalhando na escola, Guilherme.
Eu sei, é que aí o pessoal não sabe, né? Mas aí já. Eu acho que já tem mais de um mês que não tem nenhuma morte de Covid em Floripa, né?
Sim.
Ah, não. Se eu não me engano, ontem eu acho que morreu alguém.
Não, teve sim.
Ontem.
Teve uma senhora que morreu de 75 anos, é.
É, morreu essa semana.
Realmente, agora tem que começar ontem a se cuidar de novo, tá?
De novo. De novo, como se a gente não tivesse se cuidando.
Não, não é de se cuidar de novo. Eu realmente, eu, como eu tive que voltar para a escola, nós estamos fazendo que, sistema de rodízio, assim, a gente já se cuida, mas eu digo assim, ó, de se resguardar mesmo em casa, assim, se isso, esses números começarem a crescer, o que, que vai acontecer? Vai voltar tudo a... ao zero de novo e a gente vai ter que começar uma nova quarentena.
Exatamente. Oi, sabe, sexta-feira agora é dia dos namorados, certo?
Correto.
E é isso que a gente vai falar, no dia dos namorados, porque infelizmente os namorados ou estão morando junto e já estão na quarentena, ou então vão ter que, né, passar o dia só, cada um no seu canto.
Fazendo live.
Via isso. Fazendo lives, exatamente. E eu queria trazer aqui, aproveitar, pra gente contar histórias que a gente já passou no dia dos namorados.
E ai daquele que não fizer a live com a namorada, né?
Live não, né? Fazer videochamada, no caso, né? Não precisa fazer live.
Não, vai mostrar pra todo mundo.
A minha gente, sim, se bem que as pessoas fazem isso, né? Vocês têm alguma história de dia dos namorados pra contar ou não?
Eu não tenho.
Que vocês já passaram?
A minha é tudo clichê.
Eu tenho uma história pra contar pra você.
Tu não tens, Gabriel?
História engraçada, não.
Assim, ó, o Guilherme... Então deixa eu contar. Eu vou contar. Se o Gabriel não quer contar, eu vou contar. Não é... Porque o Gabriel não precisa de data específica de dia dos namorados. Um dia... eu não sei se era uma data que faz um ano de namoro. Ele comprou pétalas de rosa. Ele fez toda essa...
Clichê.
Meu Deus. Daí ele chegou e preparou tudo aqui. Muito romântico,
era
sabe,
quatro
gente?
Meses, eu acho. É que eu não gosto de ficar... Um ano.
Lembro disso. Eu lembro que tu fez uma homenagem no quarto, né?
Isso.
Ah, achei tão fofo. Conta aí, mãe.
Então, daí ele é muito romântico, assim. E no dia dos namorados ele não tem nada pra falar. É difícil, né? Um cara tão romântico, meu Deus. Jogando pétalas no chão.
Gabriel é romântico?
Cama.
Eu sou um pouco, né?
Gabriel não é romântico, não.
Romântico disfarçado.
Não é muito.
Sabe?
Não é muito.
Romântico disfarçado.
Ah, caguei a cama toda de pétala de rosa.
Mas aí tá, mãe, conta aí, vai.
Então, daí ele fez tudo isso.
Resume.
Aí a namorada chegou. Daí nós fizemos uma orquestra.
Ah, olha outro, já inventando história já.
Eu fiquei lá no canto. Eu fiquei lá no canto. Tocando violão na orquestra.
Olha.
Vocês se acham românticos?
Eu sim, à medida do possível.
Eu acho que já fui mais. Agora eu tô. Eu não sei, eu acho que a vida me deixou um pouco assim. Como
ignorante.
É que eu vou falar?
Não, como se fala? É seca.
Não é ignorante.
Seca.
É fria, sei lá.
Fria.
Ah, não dou muita bola assim.
Eu nunca fui muito romântico, não. Eu acho, não lembro. Talvez mas lá no início,
assim,
quando eu era adolescente, eu fui romântico, mas só porque era aquela coisa de adolescente que tava descobrindo a puberdade. Mas tirando isso, eu sou zero romântico. Nunca fui romântico. Nunca gostei de ser romântico.
Mas eu acho tão lindo. Quem prepara aquela mesa, as taças, acho isso muito legal. Mas eu penso, tá?
Ah, não, isso eu faço.
Mas eu penso que tem que partir dos dois. Eu acho que só um fazer sempre... Só um fazer sempre, eu acho que é chato. Eu acho que isso também me deixou um pouco assim, porque era só eu que só partia de mim.
Eu não lembro da mãe ser romântica, não. Tu lembra, Gabriel, da mãe ser romântica alguma vez na vida?
Não.
Meu Deus, mas já pegaram pesado?
Eu nunca vi a mãe sendo romântica.
Nem quando ela dá um presente, ela é, tipo, simpática. Ela só dá o um presente, tipo, ó, oh, pega aí.
Ah, é verdade.
É porque eu sou assim. Eu nem sei dar presente. Porque se é Natal e eu comprei os presentes 5 de dezembro, eu fico ansiosa pra dar os presentes.
Pra dar e receber, né?
Ah, pra receber. Quem que não gosta? Guilherme, quem que não gosta de receber presente?
Querida, mas eu tô dizendo que, tipo assim, você é o tipo de pessoa que você... Não dá pra falar pra mãe, por exemplo, assim, ah, eu comprei um presente pra ti. Se você falar isso pra ela, acabou a sua vida. Só vou dizer isso pra bem, ser bem claro. Porque ela vai te infernizar até você contar o que é.
Sabes?
É isso, a dona Silvana é isso.
Sabes, né? Por que eu faço isso?
Por quê?
Porque, olha bem, se tu comprar um presente pra mim lá no dia 5 de dezembro e tu vai me dar no dia 25, se é algo que eu não gosto, já dá tempo de trocar.
Ai, mas querida, mas daí isso não é presente, né? E daí isso aí foi tu que quis comprar uma coisa pra ti. Só que daí tu usou uma terceira pessoa.
Mas eu acho que é legal... As pessoas ganharam o que elas gostam.
Ah, mas...
Tipo...
Mas presente, mãe, não é... é tipo presente, assim, é isso?
Eu pedi pra ti uma coisa no Natal, daí tu veio com outra, lembra? Da história do relógio que as pessoas estão te cobrando aí.
Ah.
Aí tu chegou pra mim e falasse assim, não, eu não comprei o relógio, eu comprei outra coisa. Eu disse, ah, Guilherme, eu não quero. Falando assim, lembra?
Sim.
Daí quando tu me deu a Alexa, meu Deus do céu... Eu não sei a minha vida mais sem Alexa.
Sim, tu adorou.
Porque eu amo, amo. Em
compensação, fone de ouvido tu nem usa.
Hã?
É.
Fone de ouvido eu uso sim.
Ai, mas...
Juro que
não,
eu uso.
Não mete essa.
Só que não tá dando aqui. Eu uso sim. Eu amo escutar o padre Fábio de Mello, tá? E as palestras dele. Amo e escuto sim. Só que eu estranhei, Guilherme, que no do meu amigo veio um negocinho pra carregar e o meu não veio.
Não veio?
Claro que veio. Veio sim.
E tá onde?
Mãe, tu carrega na própria caixinha do coisa.
Sim, mas cadê o fiozinho pra carregar?
Ah, não sei. Aí...
Teria que vir também?
É, vai ver, tava na caixa e tu não viu. Ou tu jogou fora.
É, tu que fez um unbox.
Deve ter jogado fora. Mas enfim, sobre presentes de Dia dos Namorados. Deixa eu contar uma história pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, acho que a mãe sabe. De uma história de um ex-namorado meu que eu conto pra todo mundo. Sabe o... Eu não vou falar o nome dele, mas vocês vão saber quem é. Sabe o P?
Uhum.
Meu ex-P, então. Teve uma vez que era Dia dos Namorados, assim.
O Pikachu, né? Gente...
É, a gente ia, enfim, era uma troca de presente. Vocês sabem, né, gente, que o P era, tipo, muito rico, adorava dizer que era rico, que tinha, era podre, que tinha muito dinheiro, que tinha uma empresa do pai, ele adorava falar isso pra todo mundo. E eu, naquela época, né, gente, eu trabalhava na Celebrate, que era uma agência de formaturas, eu ganhava, sei lá, ganhava muito pouco, eu ganhava menos que um salário mínimo, porque eu era estagiário. Então, ele adorava falar que tinha muito dinheiro, aquela coisa toda, vocês conheciam a peça. E teve uma época que ele vem assim, o que, que você tá precisando? E daí eu fui bem sincero com ele. Falei assim, cara, olha, eu tô indo morar na casa da minha avó, eu tô fazendo um quartinho lá pra mim, e a única coisa que tá faltando pra mim... É uma TV. Mas assim, não, calma, gente, calma, calma, porque tudo que eu falo também leva um susto. Não, mas eu falei assim, calma. Eu tô falando uma TV tipo 14 polegadas, que era aquela a menor que tinha na época, com tubão atrás, sabe?
Uhum.
Pô, acho que era. Aquela TV custava R$ 400, se eu não me engano. Era R$ 400. Porra, gente, ele tinha uma empresa grandona que dava muito dinheiro, lembra?
Eu não lembro.
Enfim, ele perguntou, eu não falei que eu queria, ele perguntou. E daí eu falei assim, ó, tô precisando de uma TV de tipo 14 polegadas, a menor que tem, só pra ter lá no quarto e tal, pra assistir alguma coisa. E foi isso, daí ele bem assim, ah, tá, não, mas eu não tenho dinheiro. Daí eu falei assim, ah, não, tudo bem, então, não tem dinheiro, ok. A gente continua fazendo nossas coisas, vamos jantar, etc. E daí na mesma hora... No mesmo que a gente tava conversando, ele falou assim, ai, olha esse perfume, o que que tu acha? E daí ele mandou um link de um perfume. E daí ele mandou um perfume que custava o mesmo valor da TV, o mesmo. E daí ele bem assim, vou comprar pra mim. E daí eu pensei, ué, gente, ela acabou de dizer pra mim que não tem dinheiro. Mas vai comprar um perfume para ele com o mesmo valor para ele. Ué, que dinheiro é esse? Para mim não tem, mas para ele.
Não, Guilherme, mas acho que ele
é. Sim,
meu Deus,
gente.
Tu és ousado, né?
Na época eu nem fiquei puto, nem nada. Ele só perguntou, pensei, até tinha achado fofo. E daí, no dia dos namorados, o dia dos namorados chegou, tava trabalhando, daí ele foi com o carro dele me pegar, ele buzinou. E falou assim, desce, tem uma surpresa pra ti. Deu, ai, que bobo, ele comprou, não acredito, ele comprou.
Vai ver ajudar a limpar o carro.
É. E daí eu desci, entrei no carro na maior expectativa. Sabe o que que ele fez? Sabe o que ele fez?
Comprou um DVD.
Não, ele falou assim, ó, olha a surpresa, cheira aqui. Era o perfume dele. Era o perfume que ele comprou pra ele, que ele tava cheiroso pra mim. Ai, que maravilha, que presentão. Porra.
Eu vou usar isso.
Mas ele é criativo pra ser pão duro, tá?
Essa foi boa.
É?
Não, mas é óbvio. Ele tinha razão, tipo assim, porra, vou dar uma TV pra uma pessoa, tipo, mesmo que seja menor, a TV baratinha lá, menor que tinha. Mas enfim, realmente, eu fui um pouco sem noção também. Mas é porque ele perguntou horas. A pessoa, quando pergunta, ela tem que também estar preparada pra resposta.
Ah, eu dei um celular pra Lidiane. Mas ela ajudou a pagar, né?
Sim, Guilherme. Daí, aí ele chegou, ele deveria ser um pouco criativo. Ele foi dizer assim, amigo, eu não... Eu vou... Olha, o teu presente está aqui. Ele podia pegar uma caixa grande, tipo de tamanho de TV, sabe?
E botar o perfume dele.
Embrulhar e botar aquela TVzinha bem pequenininha que quando tu é criança, tu passa assim, ó. Vê os desenhos.
Nossa.
Aí eu fico show de bola.
Mais uma TV é
aí
foda,
ele ia dizer assim, ah, isso aqui é pra você aprender que não se brinca com gente grande. Eu não tenho dinheiro, só consegui pra essa TVzinha aqui. É, na verdade ele não tá errado, porque a gente tem que ser... na verdade, assim, o nosso namorado é a gente mesmo, né? Tem que ter um pouco de amor próprio.
Ah, eu acho que não tem necessidade de dar presente, mas...
Em dia dos namorados, vamos combinar que tem uma data específica. Mas você até... Eu lembro, eu esqueci, mas o dia dos namorados... Por que que existe o mesmo dia dos namorados?
Não sei lá.
Pesquisa aí, Guilherme.
Ai, para, me poupe. Existe,
não, mas era legal querida, falar, né?
Pro capitalismo, para as pessoas comprarem, pro mercado.
Não, mas deve ter uma história.
Sim, a história é comprem. Essa é a história.
É isso aí mesmo.
Será?
Ah, mãe, todas as datas comemorativas surgiram muito por conta dessa necessidade das pessoas gastarem o dinheiro, né? É um pouco do capitalismo, sim. Assim, é claro que deve ter uma historinha por trás, mas é só para florear o negócio. Entendeu?
Sim.
Aqui, ó, deixa eu perguntar. Ô, mãe, teve alguma...
E tu sabes que pra esse mesmo...
Teve algum ex meu ou ex do Gabriel que você não gostava? Ah, bafão.
Não.
Nenhum?
Eu sou muito simpática, né, Guilherme? Eu gosto de todos, assim.
Ah.
Na verdade, eu vou ser bem sincera. Meu Deus, eu falo isso na verdade, tá me irritando já. É porque assim, ó. Eu penso assim, ó, se vocês estão felizes, eu também tô. Entendeu? Porque assim, não adianta a pessoa agradar a mim, ela tem que agradar a vocês.
Oh, claro que a gente que acabou de mandar uma mensagem pra mim assim, ó. Ela não gosta, ela ama todas, mas quem ela ama mesmo é o atual.
Quem?
O Henrique mandou.
Ah, o Henrique eu amo, eu sou apaixonada pelo Henrique, é verdade? Eu sou apaixonada. Eu não sei o dia que ia acontecer alguma coisa que esses dois, eu vou sofrer demais.
Pô, mas a outra já tá botando
eu não quero, Deus me livre, vou até bater na madeira.
Sai daqui. Oi, gente, olha
eu
só.
Eu gosto muito demais do Henrique.
Ok, vocês sabiam também que essa semana...
E a Lidiane também, eu gosto bastante da Lidiane também.
Lidiane, pra quem não sabe, é a atual do meu irmão, né?
Isso.
Do Gabriel. Enfim, né, gente? Papo vai, papo vem. Vocês sabiam que essa semana, esse mês, a gente vai comemorar o dia 28 de junho, é o dia do orgulho LGBTQI+. Sabiam disso?
Não.
Não sabia também.
Então,
não.
Essa semana. E também uma coisa legal é que o pessoal da D-Studio...
Essa semana não, né? Esse mês?
Esse mês, é. O pessoal da D-Studio vai comemorar, porque seria a parada gay agora em São Paulo, no domingo. Só que, infelizmente, com a pandemia não vai rolar. E eles vão fazer uma live super legal, super bacana, falando sobre todo esse movimento LGBTQI+, e tal, tudo mais. Vale a pena você assistir, vai ser neste domingo. E eu também vou estar participando, vai ser um videozinho rápido, curto, não vou estar lá ao vivo falando. Mas eu vou participar em formato de vídeos.
O que que é?
Vídeos mesmo.
O que que é esse D-Studio, Guilherme?
D-Studio é uma produtora que...
daqui, não é?
Isso, é daí. É uma galera... Tipo,
ah, sei, eu sei. Meu amigo trabalha lá.
Depois das 11.
Só queria só pra...
O Luban.
Só pra certificar. Sim, sim, eu sei.
Sabe que
um amigo
o pessoal
que
também
lá.
Pede pra gente fazer uma live?
É, eles pedem. A gente pode fazer um dia.
Sim. No checadinho que eu...
Tem que fazer a lasanha lá que falou que ia fazer.
Ô, gente, então bora pro Cansei de Ficar Calado? Pra gente discutir aqui? Bora, né? Então vamos lá. Cansei de ficar calado.
Só um pouquinho, Guilherme. Esse Dia dos Namorados vai ser atípico pra todos, né? Devido a essa pandemia, né? Acredito que as pessoas aqui do Sul possam estar fazendo reserva, porque já tá um pouco liberado, né?
Com restaurante,
com restrições,
essas coisas assim.
Mas estão... Estão liberados, mas para ir não, né?
Vamos ver, vamos ver.
Então, os namorados e namoradas vão ter que ter um pouquinho de criatividade para estar se encontrando, chamada de vídeo,
eu vou ver o que eu faço também, porque a gente não cozinha, né? Então, a gente não sabe o que a gente vai fazer. O diferente, assim, como a gente pede comida quase todo dia, o diferente seria cozinhar. A gente tem que ver o que a gente vai fazer aqui.
Faz pizza, fácil?
É, pode ser. Bom, é isso, então vamos para o nosso quadro Cansei de Ficar Calado. A gente tem dois pedidos aqui. Um, inclusive, é uma mensagem bem, bem grande, mas talvez seja importante ler tudo para a gente entender, né? Vamos lá, eu vou ler o primeiro. Primeiro, quero dizer que adoro vocês e vocês fazem minha felicidade na semana. Cada episódio é um choro e muitas risadas. Eu amo. Muito obrigado.
Obrigado.
Quero uma opinião de vocês sobre minha situação com a família do boy. Eita, no momento certo, ó, sobre namoro. Namoramos há quase 3 anos e desde o começo tive problemas com a família dele. Infelizmente, quando a gente encontra alguém para amar, não podemos escolher o que vem junto no pacote. Eu acho que é karma. É karma meu sempre ter sogros de direita. Mas nunca havia tido problemas assim. Nunca me senti bem-vinda na família dele, nunca. Antes mesmo deles me conhecerem pessoalmente, minha cunhada já havia feito uma varredura pelo Facebook e visto que sou de esquerda e que vou pra rua e viajo pra defender as coisas que acredito e já me julgaram por aí.
Ai, que chato.
Mesmo nunca me sentindo bem-vinda e bem recebida, juntava meus esforços com os dele para fazer o convívio acontecer pelo meu parceiro. Logo no começo, meu sogro conversou por horas com o boy para falar o que ele achava de mim. Porque eu bebo, porque eu saio sozinha com meus amigos e por um monte de coisa conservadora. Tudo bem, passou. Estávamos convivendo até que um dia, há uns 2 meses atrás... Minha cunhada surtou porque contratei ela quando ela estava falando que o irmão dela, o meu boy, iria sofrer muito, pois ele não acreditava na religião dela. Depois disso, eu nunca mais fui na casa deles, e inclusive meu sogro falou para o boy que não quer mais que eu vá e repetiu o sermão sobre mim, acrescentando várias outras coisas que eu julgo absurdas, como, por exemplo, o quanto ele acha uma falta de respeito com o boy eu viajar com meus amigos homens para assistir shows ou jogos de futebol. Toda essa situação agregada a outros esgotamentos no relacionamento fez com que a gente quase terminasse. Eu estava pronta para terminar, mas minha mãe me disse, se você ama ele, você tem que lutar por ele. Não deixe teu sogro ter esse gosto de vitória, kkk, maravilhosa. Não terminamos, mas ainda assim isso pesa muito para mim, sabe? Como poderei projetar um futuro com ele, sendo que não sei se algum dia serei bem recebida por essa família? E se algum dia tivermos filhos? Ah, sei lá, ando tão desanimada com meu namoro por conta disso. Beijos, adoro muito vocês, parabéns pelo trabalho incrível. Muito obrigado, Ejossa. É uma questão bem difícil.
É complicado.
Vamos lá, quem quer começar?
Primeiramente, uma dúvida importante seria se o namorado dela é de direita também, né?
Eu fiquei com essa dúvida.
Só a gente não sabe.
Também fiquei com essa dúvida.
Porque se ele for, aí tu não vai ter alguém que te defenda dentro da família dele. Mas se ele for de esquerda, talvez ele possa te defender perante aos pais deles, né?
Eu acredito, Gabriel, que como ela tem um relacionamento com ele, porque hoje é muito difícil, né? Quando uma pessoa se relaciona com alguém de direita, sendo a outra de esquerda, eu acho que isso bate muito ali numa, no, pro relacionamento. Eu acho que talvez ele seja do centro, né? Para não dizer que ele é de direita total.
Isso é verdade.
Vamos lá, vamos fingir que ele é do centro. Vai lá.
Mas essa coisa de esquerda e de direita é chato, né? Porque eu penso assim, ó, é opiniões diferentes, né? Não, 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 nós temos que parar com essa história de esquerda e de direita, né?
Eu também vejo
Não, mas
muito
vou te
isso de
dizer.
tipo, a pessoa não se envolver com outra por causa de
Ai,
política, ou
gente, pelo amor
futebol, ou
de
religião.
Deus.
Eu acho isso tão, sei lá, antiquado.
Então, mas vou dizer para você uma coisa. É muito difícil também, porque assim, hoje, quando a gente fala de política, a gente fala de questões públicas,
Ah,
certo?
atual.
Que foi?
Não, é que atualmente realmente tá
É
complicado.
porque assim, direita e esquerda tratam de questões públicas que interferem muito no que no seu pensamento e também em você como pessoa, né? Em quem você é. Por exemplo, o pessoal de direita tem muito uma questão
Conservadora.
de lutar, conservadorismo e tal, que eu não concordo, mas eu respeito as pessoas quererem esse conservadorismo, que na minha visão isso é muito antiquado, é muito antigo, a gente hoje vive em outro mundo, em outra sociedade, que a gente deve respeitar a diversidade. Então, quando você tem um relacionamento de um homem de direita e uma mulher de esquerda, há um embate muito forte. Por quê? Porque você luta por uma causa totalmente diferente do que a outra pessoa luta. Então eu acho que interfere muito. São questões muito diferentes um para o outro. Eu acho que até seria engraçado se existisse um filme, né? Porque a gente viu tanto Romeu e Julieta, que os opostos ali dos dois, de uma família. A família de uma. O Romeu e Julieta era assim? A mulher ela era rica e ele era pobre? Como que era? Vocês lembram? Já há tanto tempo que
Nossa,
eu nem lembro.
aí só o William
Mas
Shakespeare, tu que fez teatro aí?
eu esqueci. Enfim, talvez seja o Romeu e Julieta da atualidade, seria esse relacionamento, né? De um homem de direita com uma mulher de esquerda. Seria o Romeu e Julieta do século XXI. É muito difícil, de fato, porque assim, tudo que ela pensa sobre sociedade, né? Sobre sociedade e pessoas. A família dele provavelmente não concorda.
Sim.
Mãe, o que que tu acha?
Assim, é muito difícil porque ali a cunhada dela fez uma varredura no Facebook dela, como é que é?
Ah, sogra.
Não, foi a cunhada.
Olha, pra mim eu já não ia dar certo isso daí, tá? Primeiro eu já não ia aceitar que ela fizesse comigo, já ia dar uma. Aí não tem direita e esquerda nenhuma, já não ia ter mais nem direita e nem
E
esquerda.
nem namoro.
É. Nem frente, nem trás, nem direita, nem esquerda ia dar. É.
Por
Ai,
quê?
porque
Por
assim,
quê?
ó, eu acho assim, as pessoas elas apontam o dedo como se elas fossem as donas da razão. E se essa menina não está sendo bem aceita, eu como mãe dela, eu nem ia dizer para ela, luta por esse homem. Quem tinha que lutar por ela na família era ele. Ele que tinha que dizer, ela é minha namorada, não importa se é direita ou esquerda, porque aqui eu não estou namorando
Com político.
com política, com vereadora, não estou namorando com esse tipo de pessoa. Eu quero uma mulher que, se ela tem opiniões diferentes, a gente tem que se respeitar. Ah, quer dizer que o bonitão pode ir lá para o futebol, lá com os homens, e ela não pode pensar diferente. Ah, não, isso aí para mim já não dá certo, não. Eu até queria dar um conselho legal para ela, mas hoje eu não vou poder dar, não. Hoje eu vou dizer para ela cair fora.
Tá sendo o Guilherme do
Ah, hoje eu tô
conselho.
sendo grave, porque me irritou a cunhada dela. A cunhada dela já me irritou. Deus me livre-se. Credo.
O meu conselho é ou tu larga fora desse relacionamento, ou vocês tentam morar juntos e esquece a família um do outro.
Porque assim, ó, ela teria. Eu vou dar agora, tá? Ela teria que ter um diálogo com ele. Escuta aqui, ó. Eu não tô aqui pra viver com a tua mãe, com o teu pai, com a tua irmã, que já fez algo errado que eu não gostei. Agora, se ele chegar e dizer assim, ah, não, mas não é bem assim, não é que ela vai botar ele
Contra a
contra
família.
todos da família, mas que essa menina seja respeitada Porque eu, não é crime ser de direita. Agora, pensar diferente, agora eu. Agora a pessoa tem que arrumar um namorado. Primeiro ela vai ter que fazer assim, ó. Vou ver o que que a mãe
Nome.
do namorado pensa. Ela votou em quem? Nas últimas eleições, Bolsonaro ou Haddad?
É, hoje em dia para namorar tem que dar um
É.
questionário para a pessoa
Não,
preencher.
daí assim, ó. É, o que que ela acredita hoje? Ela tá a favor de tudo isso que o presidente está falando ou não? Aí ali eu vou ter um conceito dela e vou ver se realmente. Ah, dá um tempo.
É complicado.
Para mim não dá, não. Sinceramente, amiga, eu queria poder muito te dizer se assim, vai em frente, mas eu não tô vendo futuro aí, não.
É, e assim, né? Vamos combinar que uma coisa. Eu acho que de
Aliás, eu vou
fato
te
que a
ser
minha.
bem sincera, só um pouquinho, Guilherme, só deixa eu finalizar. Eu acho que tu és muito mais. Eu acho que tem coisas melhores para ti do que entrar nessa família aí, ó. Porque a primeira coisa que já deu errada é a tua cunhada se meter na tua vida antes de tu. Assim, ó, nem ter um. Quantos anos, quanto tempo eles estão juntos?
3 anos, 3 anos.
É, tá louco.
É, vou dizer também,
É,
eu
coitada, agora
concordo um
me dá
pouco com a
até
mãe. É muito
pena.
difícil quando a família realmente não tá muito de acordo com o
Tadinha, e
relacionamento,
ela deve
né?
ser
Porque ela
apaixonada
tá
por
muito.
ele.
Com certeza ela deve ser apaixonada por ele, né? É, relacionamento, quando envolve família, né? E a família não gosta da gente, é muito difícil, é muito complicado. Então você tem que saber se, tipo assim, como eu te falei, se toda parte do relacionamento vale a pena enfrentar por conta da família. Entendeu? Porque assim, se ele é de direita e se ele te ouve, ele te respeita e ao mesmo tempo você ouve ele e respeita a opinião dele, tá maravilhoso, tem que seguir assim, é isso, sabe? Agora, se é muito difícil esse convívio, se nada que você fala para ele concorda, e nada que ele fala para você concorda, e daí eu vou te dizer que é um caminho assim sem volta, porque por mais que vocês se amem, que o relacionamento de vocês é maravilhoso, que vocês se dão muito bem, vai ser muito complicado isso no futuro, porque as questões públicas cada vez mais vão pedindo o nosso, né, o nosso posicionamento. Tanto
Sim.
que a gente está vivendo num mundo onde quem não se posiciona tá indo de acordo quando você não se posiciona, você está se posicionando. Então, a gente está vivendo um mundo muito importante. A gente está vivendo num tempo muito importante que a gente precisa lutar por aquilo que a gente acredita. É isso, assim, de fato,
Agora, se a
aqui a gente não vai.
insegurança dela, se a insegurança dela for somente em relação à família, tá? E não ao namorado, que ele é assim, eu acredito que ela deva ficar. Agora, ela mudar todas as opiniões dela, tá? No que ela acredita, tá? Para
Pra se
agradar uma
encaixar?
família, aí não, amiga.
É, não.
Aí eu acho que tu tá. Eu acho que tu tem que ter mais amor próprio daí mesmo e dizer assim, eu acredito nisso e nisso e deu. Agora quer as pessoas, porque assim, o importante é o teu namorado, né? Se ele falasse para ti, não, amor, deixa, eles não se importa com eles, o importante é nós dois, vai fundo, tu não, tu, o, eu acho que tu não precisa estar lá junto deles
É,
para
se.
se sentir bem, o importante é ele, né? E outra coisa, a tua sogra e o teu sogro, eles têm que respeitar, porque a tua cunhada ela pode arrumar um namorado, ou se ela já é casada, não sei, mas ela pode. Opa, agora arrumar gente da direita é crime agora. Agora ninguém pode.
Mãe é da esquerda? Eles são
Não,
de direita.
arrumar gente da esquerda agora não pode. Ai, é uma coisa tola que acontece que.
Não,
Assim,
mãe,
ó.
mas uma. É, vai, fala, desculpa, Gabriel, pode
Se
falar.
o relacionamento de vocês é agradável, eu acho que é bom tu evitar a família dele, porque isso vai adoecendo o relacionamento de vocês.
Claro que vai.
Mas caso ele não te proteja perante a família dele, ele deve ter os mesmos ideais dos familiares dele, só que ele não
É.
quer meio que falar, entendeu? Porque ele gosta de ti. No fundo, ele gosta de ti, mas esse pensamento dele ser de direita e tu ser de esquerda, querendo ou não, isso interfere, querendo ou não, e vai interferir futuramente
Futuramente.
também. Então, acredito que
né?
ou um, você termina com ele e dá adeus pra família dele e tenta achar um esquerdista? Ou dois?
Não, a esquerda.
Não, eu tô falando zoando, não, mas assim ela é. Entendeu.
Ela tem que arrumar uma pessoa.
Uma pessoa que goste dela.
Posso falar? Ela tem que arrumar uma pessoa sempre. Sábia.
Sábia. Que não, não.
Mas posso dizer uma coisa, gente? Mas posso dizer uma coisa pra vocês?
Ela...
Aqui, uma coisa bem importante. Tá muito difícil hoje, e as pessoas que estão me ouvindo vão entender. Tá muito difícil hoje ser mulher hétero. Tá muito, muito difícil ser mulher hétero hoje no mundo. Porque pra encontrar um cara realmente que tem os mesmos ideais que, uma, que a moça tem, né? De tipo, de questões públicas. É, e também respeitar ela sem ter aquele machismo estruturado, gente, é tipo assim, achar uma agulha no palheiro e ela tem que ter sorte. Sim. Tem que ter a sorte desse cara ser bonito. Então assim, gente, vou dizer pra vocês, não tá fácil ser mulher hétero hoje no mundo, não. Pra encontrar um cara legal e bonito, querida, isso aí tu vai lutar, olha. Eu não quero dizer, eu não quero nem cortar tuas esperanças, mas eu vou te dizer, porque assim, eu tenho muitas amigas. E isso, todas as minhas amigas reclamam, que tá difícil encontrar homem legal atualmente, assim, que não seja machista. Então assim, tá muito difícil pra mulherada, e é foda, é complicado. Né? Pena que não é uma opção, pra vocês saberem, né? Que a gente fala tanto de opção sexual, pra vocês saberem como não é uma opção. Se fosse opção, eu preferia ser lésbica. Eu preferia ser lésbica do que ser mulher.
Mas assim, Guilherme, ó, eu já vi conselhos aqui mesmo de meninas lésbicas que eu fiquei até assim, passada, tá? Na hora a gente aconselhou tudo, mas depois eu fiquei pensando e elas viviam também num relacionamento abusivo.
Ah, não, mas a probabilidade é menor. Mais.
É menor, mas existe. É menor, mas menor. Assim, ó, eu penso que tu não vai ter um homem perfeito, até porque a gente também não é a pessoa perfeita, tá? Não existe homem perfeito nem a mulher perfeita. Ninguém tem essa fórmula. Até porque, vamos combinar, que o perfeito também seria um bem chato, né? Também é uma coisa bem chata. Também tem que ter alguma coisa pra brigar, pra discutir, porque isso também dá uma mexida.
Ai, querida! Ai. Falou a barraqueira. Claro, uma mas barraqueira assim, ó, é maravilhosa.
Mas quando a mãe dela fala assim...
Mas pra quem não gosta de barraco, isso é um inferno.
Aí como a mãe
pra
dela
pessoas comuns
assim, ó,
como a gente, eu e o Gabriel, isso é um inferno.
Mas assim, ó, a mãe dela, foi a mãe dela que falou assim, lute por ele, lá embaixo.
Aham.
Uhum. Então, mas
eu
a mãe
amo
dela
que, eu amo que ela
assim,
não preste atenção, né? Ela deve ficar mexendo no WhatsApp na hora que a gente lê.
Não, pior que ela escuta, mas esquece.
Ela falou assim, ah, não, sou muito esquecida,
esquece, galera. Ah, tá.
Ela falou assim, lute por ele, filha, né? Não ligue pro sogro, mas a mãe dela tem que ver assim também, ó, se fosse minha filha, eu diria assim, ó, filha, vai valer a pena tu lutar por esse homem? O que que esse homem hoje tá fazendo por ti? Tá lutando sozinha? Olha bem,
já é três
tem que
anos
rever
luta,
isso
né?
Daí.
Já é três anos.
Né? Porque assim, ó, mais tarde, ele pode até falar assim, ah, bem que o meu pai falou... Que não sei o quê, que isso aí acontece muito nos relacionamentos. Então, o que eu vou dizer pra ela é esse conselho que eu dou. Eu já não gostei da cunhada dela ali, né? Em primeiro lugar.
Já pegou, ela já pegou birra com essa cunhada.
Já pegou.
Já peguei ranço da cunhada dela ali.
É. Enfim, é isso. Espero que a gente possa ter ajudado. No mais, é isso, minha filha. Vai ter que... Ou você... Tenta continuar nesse barco, você cai fora mesmo, sabendo que fora do barco também é difícil encontrar outro barco.
Atura ou surta?
É, infelizmente.
Eu acho que ela tem que ver realmente esse homem eu escolhi pra mim. Quais, o que que, é, que ele é dentro dessa família? O que que ele é pra mim? Ele me defende? Ele tá comigo? Ele fecha em algumas coisas comigo? Ah, as nossas opiniões não se fecham, mas ele me respeita? Isso é importante pra mim, relevante? Eu acho que daí sim vale a pena. Mas assim, a lutar sozinha por pensar diferente, me poupe. Vamos pro segundo, Guilherme.
Vou ler o próximo então, vamos lá. Bom dia, gente, amo acompanhar vocês, vocês são incríveis. Eu só vim falar em como fico nervosa querendo comentar junto com vocês nesse quadro. Saí de um relacionamento faz pouco tempo e graças a Deus tenho como pagar psicólogo e quero compartilhar o que ela me disse com vocês. Querer que outra pessoa te faça feliz é pesado demais, porque vira algo assim, ou você me faz feliz ou você é triste. Em alguns casos é até tipo, ou acabo com a minha vida. Os únicos que podem fazer isso são as crianças, porque dependem dos pais para tudo, para alimentar, levar para brincar, ter saúde, se divertir. E adivinha só, crianças não namoram. Para mim foi difícil ouvir, isso, mas agora entendo que não é meu momento de namorar. Cuidem do amor próprio primeiro, porque quando a gente se ama, a gente sempre sabe o limite e a hora de partir. No fim, tudo passa. A gente só precisa acreditar nisso. Beijos a todos da família Calaros. Na verdade, não foi o conselho. Ela aconselhou a menina de cima.
Oi, eu ia falar isso agora. Quê?
Ela aconselhou... Ela não pediu um conselho. Ela aconselhou a menina de cima. Entendeu? Ela participou da nossa conversa aqui.
Ela queria tanto participar do quadro e acabou participando.
Tá, e o que que aconteceu ali? Que a psicóloga falou isso pra ela. Não, a psicóloga falou isso pra ela?
Não, tu não tá ouvindo mesmo. É, tu não tá ouvindo a gente, nem prestando atenção. Tá mexendo no zap.
Tô sim. Tá, mas a psicóloga falou ali pra ela.
É que ela falou o seguinte, deixa eu te resumir. A psicóloga falou pra ela nunca falar assim. Esperar que a gente namore com alguém pra essa pessoa fazer a gente feliz. Por quê? Porque a gente não procura alguém pra fazer a gente feliz. Porque senão a gente... entra com o ideal de que se a gente terminar, nós vamos ficar tristes. Isso não existe. Nós vamos ficar felizes com ou sem a pessoa. Então, a gente tem que trazer o amor como uma forma de adicionar. De completar e não de adicionar.
Pra somar.
Entendeu? Você se completa com alguém. Você não adiciona ela pra te trazer felicidade. Você completa ela com a felicidade que você já tem quando você é solteiro. É isso que eu acho que ela quis dizer. E pra ela foi muito difícil ouvir isso, porque ela sempre colocou a felicidade dela nas mãos de quem ela namorava. E ela acha, como ela tá fazendo terapia, ela entendeu que isso é muito importante para as pessoas entenderem também. Então acabou que ficou um conselho pra menina de cima que a gente já tinha falado, né?
Isso.
Que é isso. A gente não pode botar nossa felicidade nas mãos de alguém. A gente tem que ser feliz por conta própria.
E sempre bom lembrar o trabalho do psicólogo nisso tudo, né?
Total, total. Gente, fazer terapia é muito importante pra qualquer pessoa.
Mas assim, ó, isso também vai muito da... Claro que é uma junção, né? A terapia e a pessoa tá...
Disposta.
Não é? Assim, madura, né? Porque assim, não é fácil
tu
também,
tem que
gente.
Terapia, tu tem que fazer terapia e terapia.
Entendesse? Porque assim, não é fácil também, às vezes, tem pessoas que vai no psicólogo e não tá preparada para escutar as coisas.
Ah, eu conheço uma pessoa, sabia? Exatamente assim.
Sim.
Gente, muito próximo a mim. É. Que me pariu até essa pessoa.
Eu.
Nossa, conheço essa pessoa. Que inclusive, gente, você não sabe, mas eu paguei psicólogo pra ela, eu paguei.
Sim.
Ela nem tirou do bolso dela, eu paguei.
Sim, pois porque ela... eu vou te dizer o seguinte, tá?
A psicóloga,
eu sentava lá, eu falava, 3 consultas que eu ia, e ela não me falava nada.
A mãe acha claro, que psicólogo...
Não, só um pouquinho.
Tá, mas tu quer uma psicóloga ou uma amiga pra conversar?
Não, eu quero uma psicóloga. Não,
ela quer saber o quê? A mãe de Ná. Ela quer a pessoa que vai falar do futuro dela. Ah, estou vendo aqui na bola de cristal que você vai conhecer.
Não queria isso. Mas, poxa, né? Quase 6 sessões e eu sentar lá e falar.
Querida, mas isso é pouco.
Eu devia chegar lá e ficar assim, ó.
A dama de cabeça pra baixo de paus quer dizer que você vai ter um ótimo futuro, ela quer.
Não, eu devia sentar lá um dia e ficar calada. E ela também.
Tarola.
E aí, Silvana, o que aconteceu hoje?
Mãe, mas é assim... vou te dizer, a terapia é mais pra gente conhecer a gente mesmo do que o psicólogo falar pra gente. A terapia é autoconhecimento, mãe, não é o conhecimento passado pelo psicólogo.
Mas vai chegar uma hora que ele também tem que te falar alguma coisa até pra ver que sentir, olha, dessa forma que tu tá indo, não é bem assim. Dá um alerta,
não,
sabe?
Mãe, porque,
como ele falou ali pra menina.
Todo lado tem
porque tudo que a menina, eu achei legal.
Não, é porque assim, mãe, tudo tem 2 lados da moeda, entendeu? E com certeza, tu tava contando a tua versão pros fatos, mas existem outras versões. Então, o psicólogo, pra ele te falar alguma coisa, ele tem que te conhecer já muito bem. E 6 sessões, mãe, não é nem o início pra ele
te
conhecer.
Eu acho que muito do psicólogo é porque a gente tem medo de falar as coisas que a gente sente pra alguém conhecido, entendeu? Daí a gente
pra busca... desconhecido,
isso,
né?
Isso, pra alguém desconhecido. Daí a gente busca um psicólogo pra...
É que, na verdade, quando você só atinge um nível mesmo de conversa com... Você realmente só consegue chegar naquele nível de autoconhecimento quando você está muito já familiarizado com a pessoa com quem você conversa toda semana, né? Que é o seu psicólogo. E você consegue falar sobre tudo sabendo que você não será julgado. Porque a psicologia é isso, é você botar para fora tudo aquilo que você sente, mas fica tudo na sua cabeça. É você passar da sua cabeça para fala. Que quando você fala, você materializa aquilo que você tá pensando. E isso que faz você pensar, de fato, sobre o que você quer. Olha, Guilherme, conhecimentos. Nossa. Vamos lá, vamos para comentários da internet. Pode ler, Gabriel.
Bora lá. Boa noite, Guilherme. Eu e minha mãe não... Opa. Boa noite, Guilherme. Eu e minha mãe acompanhamos seu trabalho com a Dona Silvana desde o início. Tomamos café ouvindo o podcast. Minha mãe acha a Dona Silvana o serzinho mais humilde do mundo. Estou enviando esse e-mail para dizer que achamos lindo a fé da Dona Silvana. O amor dela por Deus emociona e como nós também amamos muito a Deus, adotamos ela de coração.
Ah, que
por
fofa.
Conta da mulher inspiradora que ela é. E Deus abençoe e ilumine todos. Amém. Grande beijo. Obrigado.
Amém.
É a Vitória Rebeca que mandou essa mensagem pra gente. Vitória, muito obrigado pela sua mensagem.
Deus em primeiro lugar sempre.
E muito, muito, muito fofo da sua parte mandar esse e-mail pra gente, pra você falar sobre o que você tá sentindo. Tá? Muito legal parar, parar o seu tempo durante a quarentena pra mandar uma mensagem legal.
E Deus
pra
é
gente.
Maravilhoso. Embora eu tenha um menino aqui do meu lado.
A próxima mensagem é da Mari Cleia e ela fala o seguinte: boa tarde, amo ouvir os podcasts da Dona Silvana. Eu me identifico muito com a Dona Silvana. Sabe aquelas situações que você acha que só conhece com você? Só acontece com você? Ficar trancada dentro do banco depois do horário, bater com o carro no higrômetro? Que isso?
Hidrômetro, acho que é hidrômetro.
Hidrômetro quando foi ajudar a recolher o carro do vizinho, abrir a porta do carro que é parecido com o seu, ter que pular portando o colégio que trabalha pois fechou as chaves de dentro, kkk. Pois é, e algumas aventuras a mais. Minhas filhas, tenho 3, dizem que falo muito e me distraio muito rápido. Amo vocês. Beijos, Maricléia.
Beijão.
Ponta Grossa, Paraná. Dá pra ver que você fala muito mesmo, Maricléia, que você já tava contando a sua vida aqui. Ah, que eu tava lá fechando o portão, daí veio o Rodolfo e veio conversar comigo, pois aquele cara...
Mas eu já fiquei preso no elevador um dia no trabalho. 6 horas da tarde era o final do expediente. Meu Deus do céu.
Oh, vocês viram, inclusive, é uma história de uma menina durante a pandemia, que ela tava no trabalho e ela pega o ônibus pra voltar pra casa. E pra você entrar no ônibus hoje, é obrigatório você estar de máscara, senão você não entra.
Ah, eu vi.
E já era, tu viu isso, mãe?
Não.
Já era tarde, ela saiu do trabalho e não tinha mais a chave, porque a pessoa que ficava lá por último já tinha saído. E ela só se deu conta, quando
estava
no ponto de ônibus, que tava sem que deixou a máscara exatamente no trabalho. E sabe o que, que ela tinha dentro da mochila? Uma calcinha. E daí ela teve que botar a calcinha no rosto pra entrar no ônibus,
gente,
coitada.
Mas esse negócio de máscara realmente é chato, né? Agora, outra coisa que tu tens que estar lembrando da máscara.
Ah, eu sempre esqueço, eu sempre chego perto do estabelecimento e volto pra casa pra pegar.
É, eu também, eu esqueço toda vez, mas eu sempre esqueço
no
ônibus.
Às vezes eu brinco com as pessoas, né, que elas falam assim, ah, esqueci a minha máscara, né. Eu disse, não, moço, tu tá de máscara? Ela disse, não, claro que tu tá de máscara.
Chamando os outros de máscara.
A mensagem agora é do Twitter, da @polipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipolipol episódio e o Guilherme diz podcast. Ai, como eu amo esse trio. Eu falo podcast. Podcast. Podcast.
Bem feito, vice.
Podcast. Vai, Gabriel, lê o próximo.
É, arroba Estelinha RV. Esses dias estou ouvindo toda noite o Calado Vence. Dona Silvana me tira muitas gargalhadas e faz dormir com o coração mais calmo.
Ai, que
obrigado,
fofa.
Guilherme de Souza, por esse conteúdo de qualidade e de muito amor com sua família.
Ah, obrigado.
Gente, quem diria que eu ia fazer alguém dormir mais fofo? Olha, isso aí é inédito.
É, porque pelo menos os outros tu faz, né? A gente não.
É, eu ia falar
inédito,
isso.
É inédito, é verdade.
É, realmente, isso é inédito. Porque eu e o Gabriel, a gente nunca teve essa paz. Essa paz, infelizmente, a gente não teve, Estelinha.
Gente, eu vivi pra ouvir isso!
Vou ver se funciona, vou botar pra ouvir aqui em casa.
Arroba Suane Kelly. Adoro o jeito do Guilherme no podcast Chocolado Vence zoando a Dona Silvana quando ela indica um filme e série que ela não viu. Rindo litros, vou procurar esse filme da Rosa Parks, Dona Silvana, fada sensata.
Ai, querida, é isso mesmo.
E vai, e tu lindo. Também tem que assistir, né, querida? Não só ela, tu também.
Vamos lá, é arroba Tayane Alima. Eu amo tanto ouvir o Calado Vence que fico adiantando escutar até ter um momento especial. Tô com 2 EPs acumulados. Hoje vai ir 1. Aí, ó, já tá vindo mais um pra...
É pra acumular mais aí,
se
ó.
Se juntar nessa acumulação.
Exatamente. É. Arroba Melotif falou, tô ouvindo pela terceira vez todos os episódios do podcast O Calado Vence, porque tem sido uma das poucas coisas que me fazem rir nesses dias ruins. Amo e recomendo. Gente, meu Deus do céu, 3 vezes? Eu não consigo ouvir uma.
Eu que tenho que escutar várias vezes pra editar, meu Deus.
É. Ah, mas essa menina, ela é fofa. Se a gente fizer um brinde, tu vai ganhar aqui.
Deixa eu ver se é menino ou menino, né? É menina, é menino.
Menino?
Vai, arroba... Vai, Gabriel, olha o próximo. É menina,
é
menina.
É, vamos lá. Arroba Ligiane Carla. Faxina ouvindo o podcast Calado Vence. Mais tarde, filmes e séries, me aguardem. Um cheiro diretamente de Pernambuco, Paraná, para Dona Silvana. Pernambuco, Paraná. É Pernambuco para Dona Silvana.
Beijo. Imagina, que? Pernambuco, Paraná.
Essa foi
formada em geografia.
Obrigada, né?
Pats.
É, obrigado.
Eu gosto de conversar com as pessoas olhando nos olhos. Dona Silvana, perfeita. Ele falou uma frase aqui que tu falou, acho, no último episódio.
Ah, isso é muita fofura.
Eu gosto de conversar com as pessoas olhando nos olhos.
Isso é muita fofura.
É isso, gente. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. Lembrando, né, que se você quiser que o seu tweet ou a sua mensagem apareça aqui, você pode colocar a hashtag OCaladoVence no Twitter, que a gente sempre tá de olho lá. E também pode mandar uma mensagem pelo e-mail, que é podcast@ocaladovence.com, mandando também a sua dúvida, mandando, querendo um conselho nosso. Ou também você pode seguir o Instagram, OCaladoVence. Lá a gente sempre avisa quando tem episódio novo, você pode mandar DM avisando, mandando o seu recado, mandando a sua mensagem por lá também, tá? Que pode ser mais fácil pra você.
E também não custa nada seguir o Instagram, né, gente?
É, siga o Instagram lá, que a mãe tá sempre de olho nos recadinhos. Ela que
eu amo ler o recado de vocês.
Agora a gente vai pro quadro, o último quadro, né, desse episódio, que é o Indicações. Indicações de hoje, eu tenho pra falar pra vocês uma série que eu assisti, acho que assisti em 2 dias, se eu não me engano, foi na Netflix, eu amei, é maravilhosa, se chama Hollywood, e conta a história por trás, né, de todo aquele glamour que tem por trás de Hollywood, e mostra como que era tão cruel com as pessoas que eram gays, com os atores gays, com os roteiristas que eram negros, com as atrizes negras, como era esse lado obscuro de Hollywood, que na verdade a gente sabe que é até hoje, né? Porque a gente já viu vários casos de assédio que acontecem nesse meio, e essa série trata tudo de um jeito muito legal, é da Netflix, tá lá prontinha pra você assistir, e também é dirigida pelo Ryan Murphy, que é o meu diretor preferido, ele é maravilhoso, e vale a pena porque é muito legal, é muito diferente do jeito que é contada, os personagens também são ótimos, os atores são ótimos, muito legal, vale aí a indicação. Qual é a de vocês?
A minha indicação é Midnight Gospel, também do Netflix, é tipo um audiocast, no caso, é tipo um podcast que também tá passando alguma coisa na tela. E o que tá passando na tela não tem nada a ver com o que eles estão falando, mas é muito interessante, é do mesmo criador da Hora de Aventura, as conversas deles são bem inteligentes, assim, aconselho a todos a escutar.
Boa! Mãe, tem alguma indicação?
Eu não tenho filme, mas eu vou indicar um livro que eu já li, esse ali mesmo, que foi O Caçador de Pipas, é uma história de dois meninos, um é o Hassan e o Ami. Eu não lembro qual agora, que faz muito tempo.
Eu amo as indicações da mãe, sabe por quê?
Assistam
Calma,
assista Titanic.
E ele.
Gente, Eu não assisti o último. Ó, vou indicar um que eu assisti.
Poxa,
agora.
Poxa, meu Deus,
Titanic.
Do céu.
Muito bom. Essa história de um navio que bate no iceberg.
Tá, o Ami, eu acho que é o Ami. Ele trabalhava na casa. Os pais deles trabalhavam na casa de Hassan. Ah. Aí eles viviam soltando pipa. Aí esse Ami, ele fazia tudo por esse outro menino, tá? Aí eles assim, ai. Caiu uma pipa lá, bem longe. Ele disse, você pegaria pra mim? E ele sempre falava assim pro Ração, a mim. Ah, por você eu faria isso mil vezes. Por você eu faria isso mil vezes. Só que o dia o Ami foi pra casa e ele foi estrupado pelos meninos. E ele não fez nada por ele. Aí eles cresceram e isso ficou na cabeça do outro, desse menino que não fez nada. Aí mais tarde ele voltou, porque ele ficou com essa culpa, sabe? De não ter ajudado ele. E por essa frase assim, que ele sempre falava. Ah, por você eu faria isso mil vezes. É uma história tão linda, gente. Que eu vou confessar para vocês. Assim, claro, eu sou muito esquecida. Se for contar detalhadamente, eu não vou saber. Mas quando eu estava lendo esse livro, o meu marido dizia assim, por que que tá chorando? Eu disse assim, ah, não é nada. Daí eu dizia assim, ele disse, tá, mas não por causa do livro. Disse, meu Deus, mas esse livro está fazendo mal? Gente, não tem quem não leia esse livro e não se emocione.
Perfeito!
Tá? E quando vocês começarem a ler esse livro, vocês não vão conseguir parar de ler. É uma história lindíssima. Eu vi o eu li o livro e vi o filme, mas eu ainda fico com o livro.
Arrasou! Eu vou indicar também um livro que também virou filme, que poucas pessoas conhecem. É a história de um bruxinho, se chama Harry Potter. E ele...
Pior que eu ia indicar também um, então, já aproveitar. Aproveitar, tá, deixa.
Vai, quer indicar mesmo?
É, vou indicar.
Ai, como ele é idiota esse Guilherme, né? Ai. Como... Vocês avacalham mesmo comigo, mas deixa.
Como eu já falei.
Ai, credo. Deixa.
Como eu já falei em alguns episódios atrás, eu sou muito fã do Rei Leão. E o Rei Leão, ele veio de um livro que é do William Shakespeare, que se chama Hamlet. Ele é baseado nesse livro e é muito bom.
Ah,
quem
sério?
Gosta de Rei Leão.
Foi baseado em
quiser
Hamlet.
Assistir.
Eu não sabia. Legal.
E o Gabriel também vai indicar também aquele livrinho de ilustrações.
A Turma da Mônica
que
também.
Que tem lá na livraria, que é só do Rei Leão e o Simba. Se vocês quiserem pra pintar.
Um livro de William Shakespeare.
Vamos lá pros beijinhos de Dona Silvana. Vai, Dona Sil, fala os seus beijinhos.
Agora eu vou mandar os beijinhos do caderninho. Ai, gente, teve uma menina aqui, sério. Ela fez aniversário dia 8 de... Foi ontem, eu acredito.
De julho? Junho?
Junho.
A Fernanda. E ela trabalha no hospital e ela disse se a gente podia cantar parabéns pra ela.
Então vamos cantar parabéns pra ela.
Parabéns pra você, Fernanda. Feliz aniversário.
Muitos anos.
Meu Deus, a voz não ajuda.
Chegou o carro de
sol. Hoje é o seu dia. Alegria.
Feliz.
E a Fernanda está.
Perfeito.
Com a moral. Porque está na linha de frente dessa pandemia, por isso nós estamos cantando pra ela.
Ai, lançou a rima. Vai, meus próximos beijinhos.
Tá. O Muniz e o Rony Sanches, o noivo dele, parabéns pra vocês e um feliz dia dos namorados pra vocês, meus queridos.
Beijão.
Beijo.
E o Eric Almeida, que mora no Chile, apresentou o podcast pros amigos e pra mãe. E ele queria usar o espaço aqui pra mandar um beijão pra mãe dele também. Tá?
Ele não falou
o nome da mãe dele, mas fica aqui um beijão pra sua mãe, Eric.
Beijão pra ele e pra mãe, né?
E a Gabriela sempre... Gabriela também pediu um beijo. Um beijão pra ti também, Gabriela.
Beijão,
beijão, Gabriela. Sempre, Gabriela.
E é isso aí, gente.
E a gente vai chegando no nosso... na nossa finaleira, né?
Foi bom estar com vocês.
E eu vou pedir pra vocês, né, divulgarem o Instagram de vocês.
O meu é Dona Silvana Maria. Pode pedir a solicitação lá. Também, se quiser conversar comigo, a gente conversa, tá? E assim, é, sigam também o Calado Vence, gente. Agora que eu entrei nessa brincadeira, tá pra valer.
Vai, Gabriel.
É, o meu é Gabriel Buschelli, tanto no Instagram, tanto no Twitter. Se quiser lá conversar também, pode chamar lá que a gente também conversa.
Fechou. E o meu Instagram é @gui e no Twitter é Guilherme Souza com S. Não esqueçam o Instagram ou Calado Vence, como a dona Sil bem falou. É isso, muito obrigado pela participação de vocês. A gente aqui deseja para se você, né, namora, se não namora, enfim, um bom dia dos namorados para vocês. Né? Um feliz dia dos namorados pra
e
vocês.
E assim, ó, eu, se é legal pra vocês também, o legal, assim, também, se vocês pudessem estar divulgando, né? Apresentando o podcast pra outras pessoas, como aquele menino ali fez, o Eric. Isso é legal também.
Tá pedindo pras pessoas de graça divulgarem o podcast.
Querido, eu penso assim, ó, se é pra fazer algo, é pra fazer algo pra valer. Se as pessoas estão com a gente, estão gostando, eu acho que elas querem ver a gente bem.
Entendi.
Não é?
E é com essa mensagem de Dona Sil que a gente vai se despedindo, mas semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado pela participação de vocês.
Feliz dia dos namorados para quem tem namorado, para quem tem namorada, para quem está se sentindo só de que mal acompanhado, né? Então, feliz
dia dos namorados. E para todos os web namoros também que surgiram na quarentena.
Com certeza.
É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo.
Beijo.
Tchau. Beijo.
E fiquem com Deus.
Não gravou, pô.
Não, só lamento.
É, história.
Aí eu não... Eu te juro.
Tá bom. Beijo, Gabriel.
Beijo.
Depois eu vou lá entregar o
Jorginho.
Beijo.
Tchau.
Vai. 19 horas. Ah, não. Ai, que susto.